Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que falou muito ao meu coração esses dias enquanto eu estava meditando, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava pensando no que falar. E essa mensagem, ela me transformou de uma forma que a verdade é que eu não posso guardar essa mensagem para mim. A gente acabou de passar do mês de setembro, e o mês de setembro é conhecido por ser um mês da prevenção ao suicídio, ser um mês que realmente a gente foca ali na valorização da vida, mais conhecido aí como Setembro Amarelo, né? E nós como igreja, a gente não poderia deixar esse mês passar sem nós nos juntarmos como igreja para falar sobre esse tema tão importante, tão relevante na nossa sociedade, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de algo que eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida. Nós vamos nos basear lá no livro de 1 Reis, mas antes de ler alguns versículos, eu queria introduzir a vocês um pouco. Nós vamos falar sobre a história de Elias. Eu não sei se você conhece Elias, mas Elias, ele era um profeta de Deus. Elias, ele foi chamado para servir como porta-voz de Deus. E a verdade é que no contexto que ele estava, era um contexto muito turbulento da história, onde pessoas adoravam outros deuses, pessoas criavam templos para outros deuses, as pessoas faziam sacrifícios para outros deuses, a corrupção, a injustiça, tudo isso se espalhava pela sociedade, e Elias, ele foi levantado justamente para ir contra tudo isso. Ele foi levantado para mostrar para aquelas pessoas quem era o verdadeiro Deus. Agora que vocês entenderam isso, eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Reis 19, do 1 ao 9. 1 Reis 19, do 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: ora, Acabe, ele era o rei da época, contou a Jezabel, Jezabel era a esposa do rei, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas que disseram que eram os profetas de Baal, que adoravam outros deuses, a espada. Antes desse capítulo, a Bíblia vai contar que vários profetas de Baal estavam reunidos, e aí Elias foi lá e matou a espada todos aqueles profetas de Baal. Verso 2: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E a Bíblia conta que Elias, quando ele recebe essa mensagem do mensageiro, o que ele faz é, verso 3, Elias teve medo e fugiu. Para salvar a vida, em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Elias, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horeb, o monte de Deus. No verso 9 diz que ali ele entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele falando: o que você está fazendo aqui, Elias? Será que a gente pode orar? Seu Deus, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pelo dia de hoje, a gente vem realmente te entregar essa mensagem, Pai, que não seja simplesmente um esboço aqui pregado, mas que seja a Tua palavra falando aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, Senhor, realmente a gente vem nos abrir para o que o Senhor quer falar aqui, o que o Senhor quer derramar aqui nessa tarde, Pai, vem realmente tirar toda a distração, que a gente possa realmente ouvir dos céus aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui realmente totalmente aberto para fazer a Tua vontade, que eu seja seja um canal teu aqui, que não seja simplesmente o Iago falando, mas que seja o Senhor através de mim. Pai, no nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, vem fazer a tua vontade aqui nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bem, gente, eu queria que você percebesse aqui nessa história que qual é a primeira coisa que Elias faz quando recebe o mensageiro de Jezabel. A primeira coisa que ele faz é o quê? Vamos lá, gente. A primeira coisa que Elias faz é fugir. A primeira coisa que ele faz quando recebe a mensagem e escuta o que Jezabel tinha escrito, que ele faz é fugir. A primeira coisa que ele faz é fugir, ele não quer saber de mais nada. Ele se desespera, ele se sente desamparado, ele vai lá e foge de medo. E preste atenção que Elias, isso é muito forte, Elias, ele tinha convicção de quem ele era. Elias, ele servia constantemente a Deus. Elias, ele liderava pessoas. Elias, ele estava plantado ali, ei, ele enfrentava as pessoas que serviam aos deuses pagãos. Deus ajudava Elias de forma visível. Elias, ei, mesmo assim, ele teve medo e se escondeu em uma caverna. E mesmo assim, ele teve medo e se escondeu em uma caverna. Ei, quantas vezes a gente é assim? A gente já provou, já comprovou que Deus existe. A gente já tivemos experiências com Deus. Eu e você, a gente já derrotou gigantes. Eu e você, a gente já passamos por algo que as pessoas falavam: ei, não tem mais jeito, não dá mais certo, isso aí já é o fim. Ei, a gente já passou por vales que a gente jamais imaginou passar. Mas com a ajuda do Senhor a gente consegue vencer, mesmo passando por tudo isso. Quando vamos enfrentar algo que às vezes a gente julga que é maior que a gente sente medo, se sente ansioso e se esconde na caverna. Eu não sei se você está anotando, eu te encorajo a anotar. Se você quiser anotar, o título para a mensagem de hoje é: se esconder não é a solução. Se esconder não é a solução. Eu fico imaginando se Elias tivesse escutado isso. Elias, se esconder não é a solução para o que você está passando. Elias, se esconder não é a solução para o que você talvez vá passar. Elias, não é desse jeito. Elias, tenha calma. Elias, eu estou contigo. Elias, eu sei que está difícil. Eu sei que às vezes o desespero bate. Eu sei que está apertado. Eu sei o que você tem enfrentado. Mas deixa eu te falar que se esconder não é a solução. Se esconder não é a solução para nada na nossa vida. Para nada, para nada, para nada. A verdade é que você só derrota quem quer te derrotar enfrentando. Você só derrota quem quer te derrotar enfrentando. Para e pensa aí no teu lugar. O que é que quer te derrotar hoje? Eu não estou falando simplesmente de pessoas. Pessoas que às vezes querem te colocar para baixo. Pessoas que às vezes falam mal de ti pelas costas. Não, não, não. Eu estou falando de algo muito mais interno. O que é que quer te derrotar hoje? Será que o que quer te derrotar hoje é a vergonha? Será que o que quer te derrotar hoje é, às vezes, a rejeição? Será que o que quer te derrotar hoje é a ansiedade, a depressão, o medo? Eu não sei o que quer te derrotar e eu não sei o que tem tentado te derrubar. Mas deixa eu te falar, não importa o que seja. Hoje você vai sair daqui tendo a convicção que Deus tem um plano gigantesco para a sua vida. Ei, deixa eu te falar, por tudo que você passou na sua vida, se você está aqui, nada mais nessa vida te derruba. Pode até derrubar, mas você vai se levantar, você vai sacudir as pernas e falar: ei, eu estou pronto para outra. Porque a partir de hoje você vai entender que se esconder não é a solução. E o ponto 1 da mensagem de hoje, se você estiver anotando, o ponto 1 da mensagem de hoje é que você não é um sentimento. Você não é um sentimento. O que eu acho impressionante nessa história é ver como uma pessoa, às vezes um sentimento, pode afetar a nossa vida de uma forma que a gente nem imagina. Uma simples palavra de uma pessoa, porque veja bem, Jezabel, ela não fez nada. O que é que Jezabel fez? Ela disse que ia fazer. E porque ela disse que iria fazer, Elias, o que, é que aconteceu com Elias? Ele teve medo e... Mas veja que Elias não tinha feito, Jezabel não tinha feito nada com alguém que estava ao redor de Elias. Jezabel não tinha feito nada com Elias, ela simplesmente falou o que ia fazer. E por ela falar que ia fazer, ele se desesperou e fugiu para a caverna. Meu Deus, às vezes nem vai acontecer e a gente já está com medo. Às vezes não tem nem condenado, eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer, não acontece, e a gente sofreu por algo que nem aconteceu. E isso foi o que aconteceu com Elias, porque Jezabel não fez nada, ela disse que iria fazer. Tem pessoas que Deus está falando aqui, filho, filha, não vai nem acontecer e você está desesperado. Filho, filha, não vai nem acontecer e você está fugindo. Filho, filha, não vai nem acontecer e você está preso dentro dessa caverna. Não vai nem acontecer. Mas a verdade é que eu e você, nós somos seres humanos, sim ou não? Eu e você, nós somos seres humanos e nós temos crises. Nós temos medo, nós passamos por ansiedade, nós passamos por isso. Eu não estou falando que é errado sentir isso, não. Muitas vezes esse sentimento, numa escala reduzida, serve para algo bom. O problema é quando a gente tem o excesso desses sentimentos, que aí sim pode se tornar para algo ruim. Quando a gente tem o excesso desses sentimentos, aí sim pode levar a algo ruim. A minha ideia aqui hoje é que você entenda, eu acredito que o que Deus quer falar para nós aqui nessa tarde é que muita gente passa por isso. E eu e você, nós como seres humanos, nós vamos passar por isso. Mas eu quero que você entenda que você não está sozinho. Eu quero que você entenda que você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Ei, Elias, que era Elias, ele tinha medo. Ele era o cara tão próximo de Deus que ele falava, ei, vai chover daqui a 5 minutos, e 4h59 começava a chover. Elias falava, aparece uma labareda de fogo aqui do meu lado, a labareda de fogo aparecia. Ele tinha essa intimidade com Deus. E se eu e você, e se esse cara teve medo, quem sou eu e quem é você para não termos medo e não nos sentirmos ansiosos? É algo natural, é algo humano. E o outro ponto que Elias também fez foi o quê? Fugir. Quando é que eu e você nós fugimos? Quando eu e você a gente não vê mais saída. Quando a gente olha para um lado, olha para o outro, não sabe para onde ir, não vê solução, não busca nada e a gente vai lá e foge. Quando? Quando nós temos certeza que não vamos conseguir lidar com aquilo. A gente vai lá e foge. Mas sabe de uma coisa? A gente pode até tentar fugir, a gente vai, posterga, a gente tenta, vai, mas a verdade é que à noite, quando eu e você, a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, esses pensamentos vêm. Esses sentimentos muitas vezes vêm. A gente pode até tentar fugir da vergonha, a gente pode até tentar fugir do medo, a gente pode até tentar fugir da ansiedade, mas quando eu e você, às vezes a gente encaixa a nossa cabeça no travesseiro, esses pensamentos vêm. Então, Iago, eu não estou entendendo mais nada, o que é que eu preciso fazer? Então, a gente precisa enfrentar. A gente precisa enfrentar, sabe por quê? Porque se esconder não é a solução. A gente precisa enfrentar. Quer saber de mais uma coisa? Antes de Elias ir para a caverna, um anjo alimentou Elias. Antes dele entrar na caverna, onde ali parecia ser o abismo para ele, o mais fundo do poço que ele poderia chegar, um anjo estava do lado de Elias. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e falam, Iago, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu não vejo mais sentido na minha vida, eu não quero mais sair, eu não estou me sentindo bem. E a pergunta que eu faço é, você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você tem feito o seu SMD? Você tem realmente entregado a sua vida para Jesus? Porque quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro à noite e esses pensamentos vêm, Jesus está ali do teu lado. O Senhor está ali de braços abertos, pronto para conversar contigo. Ele está ali esperando para te consolar, esperando para te amparar. E muitas vezes a gente se esquece disso e foca nos sentimentos ruins. Mas o Senhor, em momento algum, Ele nos abandonou. Em momento nenhum, Ele nos deixou de lado. Por isso que eu queria falar hoje aqui nessa tarde, a ansiedade, ela não te pertence. Ei, a depressão, ela não te pertence, o medo, ele não te pertence. Se você parar de focar nesses sentimentos e focar nas coisas boas, os sentimentos ruins não vão ter espaço na sua vida, porque você vai estar preenchido de Jesus. Pensa comigo, se Elias tivesse seguido o caminho dele, continuado o propósito dele, feito o que ele tinha para fazer, ele não iria ficar pensando em algo que nem iria acontecer. Se ele tivesse simplesmente continuado, ele não ia focar no que nem iria acontecer. Deixa eu te falar uma outra coisa, Elias, ele se sentia sozinho. Perceba que quando ele foge sozinho. Elias, ele não vai atrás de um conselho, ele não vai atrás de conversar com alguém, ele não vai para a casa de um amigo, ele não vai, sei lá, falar com o líder de GC dele, não, ele vai sozinho para a caverna. Elias vai sozinho para a caverna. E esse já é o ponto 2 da mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que vocês entendessem que, ponto 1, nós falamos que você não é um sentimento. Ponto 2, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu queria que você entendesse isso e que você internalizasse isso, que você não está sozinho. Verdade é que vai ficar no chão mesmo. A verdade é que muitas vezes eu e você, a gente se pergunta: onde está Deus? Eu e você, a gente fica se perguntando: onde é que está Deus? De forma direta ou indireta, as pessoas se perguntam por isso. Quando a gente passa por algum tipo de dor, quando a gente passa por algum medo, a gente se pergunta: onde está Deus? Mas apesar de qualquer coisa, se eu e você, nós estamos aqui, a gente sabe que Deus está com a gente. Ele está com a gente para nos consolar, Ele está com a gente para nos fortalecer, Ele está com a gente para nos refinar. Se eu e você, nós estamos aqui hoje, nós temos a certeza e a convicção que Deus não nos abandona. Mas às vezes parece que a gente se esquece disso. Às vezes parece que eu e você, a gente se esquece que Deus não nos abandona, sim ou não? Às vezes parece que a gente se esquece. E aparentemente foi o que aconteceu com Elias. A gente estava lendo aqui que quando ele recebe a carta, a primeira reação dele não foi orar a Deus e pedir ajuda. A primeira reação dele não foi se ajoelhar e clamar pela vontade do Senhor na vida dele. Não. A primeira reação de Elias foi fugir de medo. A primeira reação de Elias foi fugir de medo. Eu acredito que quando ele recebeu aquela carta, ele deve ter olhado e pensado: meu Deus, onde é que está Deus? Muitas vezes eu e você também fazemos essa pergunta: onde é que está Deus? Ei, meu Deus, o Senhor vai deixar acontecer isso comigo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que você não enxerga o que eu estou vivendo? Olha a minha situação. Eu imagino que esses pensamentos também se passaram na cabeça de Elias. Mas deixa eu te falar algo. Mais à frente, a gente não leu toda a história, mas mais à frente, se a gente ler uns versículos mais à frente, a palavra de Deus diz que quando Elias dormiu, mesmo com todos esses pensamentos, mesmo com essas atitudes, mesmo com esse medo, mesmo fugindo, Deus estava cuidando de Elias. Lá no verso 5 a gente leu isso, que depois Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e junto ali à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Ou seja, em momento algum Deus sumiu. Em momento algum Elias ficou desamparado. Em momento algum Deus deixou Elias de lado. Mas aparentemente, por um momento, Elias esqueceu de Deus e por algum momento ele se desesperou. Por um momento ele ficou desesperado. E quantas vezes eu e você na nossa vida nós somos assim? Muitas vezes a gente olha para o problema, a gente olha para as situações, a gente olha para o que está acontecendo agora e a gente se desespera e nos esquecemos de Deus. A gente olha para a nossa conta bancária, vê os boletos chegando, a gente se desespera ali, não sabe o que fazer, e a gente se esquece de Deus. A gente vê algo que está acontecendo, a gente vê algo que possivelmente possa acontecer, e a nossa primeira reação não é colocar o nosso joelho prostrado, não, a nossa primeira reação é fugir e se desesperar, se isolar e se esconder na caverna. Meu Deus. Tem pessoas que Deus está falando aqui: ei, você não precisa passar pelo que você está passando sozinho. Você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. Você não precisa se isolar da forma que você está se isolando. Existem tantas pessoas que podem te ajudar, e existem tantas pessoas precisando da sua ajuda. Ei, porque você tem deixado sentimentos ruins se apossarem da sua vida, entrarem primeiro na sua vida. Você esquece das pessoas que estão ao seu redor e do Deus que está do teu lado. Porque a gente foca tanto nesses sentimentos que a gente se esquece no Deus que é maior que tudo isso. A verdade é que Elias, ele era um cara muito influente na sua geração. Elias, ele era um cara muito influente. Ele era exemplo por onde ele andava. As pessoas observavam, se espelhavam em Elias. E o que me deixa com uma certa pulga atrás da orelha é: por que é que Elias fugiu sozinho? Será que ele não tinha pessoas para ajudar? Será que ele não confiava em ninguém? E a pergunta que eu te faço hoje é: quem são as pessoas que você pode contar? Quem são as pessoas que você abre a sua vida? Quem são as pessoas que você compartilha o seu coração? Porque de uma coisa eu tenho certeza: se Elias tivesse pessoas do lado dele que falavam: Elias, isso não vai nem acontecer. Elias, o nosso Deus é maior que tudo isso. Elias, tenha calma, isso não vai nem acontecer. Elias, olha o teu propósito. Elias, olha o que você já passou. Elias, olha o que eu e você, nós já passamos, e pela força de Deus a gente conseguiu vencer. Elias, olha para tudo isso que passou e que você superou. Elias, você não está sozinho, eu estou contigo. Talvez se ele tivesse escutado isso, ele não tinha chegado na caverna. Ele não tinha se isolado de uma forma tão grande, ele não tinha talvez se sentido desamparado, se sentido sozinho. Talvez isso não teria acontecido. E se Elias tivesse essas pessoas, talvez ele não teria passado o que ele passou, todo medo, toda ansiedade, todo desespero, todo desamparo. Talvez se ele tivesse as pessoas certas. Você quer evitar passar por tudo isso? Se cerque de pessoas que te levantam. Se cerque de pessoas que te impulsionam. Se cerque de pessoas que, quando você está ali com esse sentimento meio ruim, essas pessoas vão lá e vão te impulsionar. Essas pessoas vão lá e vão te exaltar. Ei, busque ajuda. Busque ajuda. Iago, essa pregação não está nem fazendo sentido para mim. Eu não passo por essas coisas. Eu não estou nem entendendo o que você está falando. Então, seja a vida na vida de outras pessoas. Porque se você não está passando, tem alguém ao seu lado que pode estar passando. E você está deixando de ser boca de Deus na vida dessas pessoas. Você está deixando de ser boca de Dias. Ei, seja de Dias, de Deus. Seja apoio, seja suporte. Seja uma voz que incentiva, seja uma voz que exalta. Seja uma voz que coloca as pessoas para cima e não para baixo. Seja uma voz que aponte para Jesus. Seja uma voz que aponte para Jesus nessa sociedade. Deixa eu te falar algo, não é 100% de certeza que você não vai passar por esses desafios, não. Mas pelo menos você não vai estar só. A gente pode até passar, mas a gente não vai passar sozinho. Ei, já chega de enfrentar sozinho. Já chega de enfrentar pela força do nosso braço. Já chega de enfrentar pela força da nossa perna. Eu e você não fomos criados para viver a vida simplesmente nós sendo o centro dela, não. Eu e você, nós somos criados para ajudar as pessoas. Eu e você, nós somos criados para amar as pessoas. E ei, eu e você, nós precisamos buscar ajuda. Ei, a gente pode até passar por isso, mas a gente vai ter alguém para contar. A gente vai ter alguém para se apoiar. A gente vai ter alguém para pedir conselho. A gente vai ter alguém para lembrar do nosso propósito. A gente vai ter alguém. A gente vai ter alguém. Está fazendo sentido, gente? Glória a Deus. A gente falou que nós não somos um sentimento, nós falamos que nós não estamos sozinhos. E eu queria já passar para o ponto 3 da mensagem de hoje, que o nosso próximo passo. Iago, o que é que eu preciso fazer? O que eu e você nós precisamos fazer é escutar a voz de Deus. Eu e você nós precisamos escutar a voz de Deus. Enquanto o louvor já pode retornar, o louvor já pode ir retornando, eu queria trazer vocês novamente a história de Elias. Mais uma vez, e a verdade é que esse é um dos versículos que mais me impacta. Eu não li tudo, mas depois de 40 dias, um pouco mais para frente, depois de 40 dias e 40 noites, Elias andando, aparentemente chegando no pior fundo do poço dele, numa caverna, sozinho, Deus chega para Elias e diz: Elias, o que é que você está? Elias, o que é que você está fazendo? E o verso 9 diz: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Sinto que Deus está falando para pessoas aqui nessa tarde: o que é que você está fazendo nessa caverna? O que é que você está fazendo aí? Por que é que você está aí? Por que é que você não me procura? Por que é que você não procura ajuda? Por que é que você está aí isolado? Iago, eu estou aqui porque, sei lá, eu acho que eu não escuto a voz de Deus. Parece que Deus não quer falar comigo. Será que Deus não quer falar contigo? Ou será que você não quer escutar a Deus? Será que Deus realmente não está falando? Ou será que a gente só busca a Deus quando a gente está passando por uma dificuldade? Porque é muito fácil buscar a Deus quando a gente está passando por um problema. O desafiador é quando a gente está na alegria. Mas o que a gente, eu e você, nós como igreja, precisamos entender é que Deus, Ele é Deus na alegria, mas Ele também é Deus na tristeza. Que Deus, Ele é Deus na porta aberta, mas Ele também é Deus na porta fechada. Que Deus, Ele é Deus quando a nossa conta bancária está cheia, mas Ele também é Deus quando a nossa conta bancária está vazia. Que Deus, Ele é Deus quando a gente conquista um novo emprego, mas Deus, Ele também é Deus quando a gente é desligado. O que eu e você nós precisamos entender é que Deus, Ele é soberano na nossa vida. É que Deus, Ele é maior que qualquer situação. É que Deus, Ele é maior que qualquer circunstância. É que Deus é maior que os nossos pensamentos. É que Deus é maior que os nossos sentimentos. E eu e você, nós precisamos entender isso. Que Deus, Ele é Deus quando Ele fala através de um profeta, mas Ele também é Deus quando Ele fala no seu quarto. Deus, Ele é Deus quando Ele fala no teu ouvido, quando Ele fala através da palavra, mas Ele também fala quando você ajoelha no chão e busca a presença dEle, Ele também fala. Às vezes a gente espera que Deus fale de uma forma estrondosa, de uma forma milagrosa, mas às vezes Ele fala como um vento suave. E eu e você, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e não a sentimentos ruins. E não a sentimentos ruins. Tem pessoas, eu sinto que tem pessoas nessa tarde que Deus está tirando de cavernas que você jamais imaginaria sair. Tem pessoas que hoje Deus está falando: filho, filha, está na hora de você sair dessa caverna. Esse sentimento não te pertence, essa ansiedade não te pertence, esse medo não te pertence, essa rejeição não te pertence. Você pode ter sido rejeitado por muitas pessoas, mas por mim você não foi. Volta para o teu propósito, volta a viver uma vida que vale a pena ser vivida comigo. Volta a viver uma vida comigo. Ainda na história de Elias, um pouco mais para frente, lá em 1 Reis 19 ao 15, eu não li isso, mas eu vou ler para vocês. A palavra de Deus diz: o Senhor disse, isso o Senhor falando com Elias, e o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Elias estava lá na caverna e o Senhor disse para Elias: Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Deus dá dois comandos aqui para Elias. O primeiro deles: volte pelo caminho por onde veio, ou seja, saia da caverna de onde você está. Segundo comando: unja Hazael como rei da Síria, ou seja, volte a cumprir o seu propósito. Ele dá dois comandos para Elias: ei, saia da caverna, e ei, volte a cumprir o seu propósito. Perceba que Deus não disse: volte a cumprir o seu propósito e saia da caverna. Não, Ele diz: saia da caverna e volte a cumprir o seu propósito. E tem uma diferença aí, tem uma diferença gigantesca, porque antes de voltar para o meu propósito, eu preciso sair de onde eu estou preso. Antes de voltar para o que Deus nos chamou para fazer, a gente precisa se libertar de cativeiros que estão nos prendendo. A gente precisa nos libertar de cavernas que estão nos aprisionando. E a verdade é que tem muita gente que está dentro de caverna sem saber o que fazer, sem um caminho para seguir, esperando Deus falar, esperando Deus agir milagrosamente, esperando Deus, e Ele está falando: filho, filha, basta você sair da caverna, que você vai viver tudo que eu tenho preparado para você. Mas Iago, eu não posso sair dessa caverna. Ei, Iago, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que vai acontecer se eu sair. Ei, Iago, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém ao meu lado. Deixa eu te falar, eu acredito que Elias teve esses mesmos pensamentos, porque eu não li o capítulo todo, mas Deus fala para Elias um pouco mais à frente. Ele chega para Elias, Elias na caverna, e ele fala: unja Hazael como rei da Síria, mas ele também fala: unja fulano, unja cicrano, vá por ali, vá por aqui, faça isso, fala, faz aquilo. E ele fala, ele termina falando para Elias. Imagina Elias se sentindo só, e ele fala: meu Deus, Deus está mandando eu fazer tudo isso, como é que eu vou fazer isso sozinho? E 1 Reis 19, 18 diz, o Senhor falando com Elias: no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ei, Elias pensava que estava só. Elias pensava que todas as pessoas que pregavam o Deus verdadeiro estavam mortos. Mas Deus fala para Elias: Elias, você não está só. É como Deus está falando para mim e para você nessa tarde: ei, você não está só. Existem outros 7.000 parecidos contigo. Existem outros 7.000 que estão passando por problemas. Existem outros 7.000 precisando da tua ajuda. Existem outros 7.000 que podiam estar isolados numa caverna, mas estão lá pregando o Deus verdadeiro. Elias, existem outros 7.000 que podiam estar isolados, com medo, escondido, mas estão lutando, estão enfrentando pela vida deles. Mas veja bem, Elias, você só vai conseguir encontrar esses 7.000 se você sair da caverna, porque dentro da caverna você não vai encontrar esses 7.000. E a verdade é que você só vai encontrar pessoas para te ajudar, para te apoiar, para ser ali muitas vezes a pessoa que vai falar: ei, não é por esse caminho, ei, o Senhor tem algo maior, ei, esse sentimento não é quem você é, ei, você não precisa passar por isso sozinho, ei, tem um Deus que é muito maior do que qualquer sentimento, tem um Deus que é muito maior do que qualquer situação, tem um Deus que é muito maior do que qualquer gigante. Você só vai encontrar essas pessoas se você sair da caverna que você está hoje e voltar para o seu propósito. Aí sim, você vai encontrar essas pessoas. Hoje nós vamos orar, hoje nós vamos clamar, hoje nós vamos pedir a intervenção do Senhor em nossas vidas. Porque a verdade é que eu e você, a gente não consegue só. A gente não consegue pela força do nosso braço. A gente pode até tentar, a gente pode até conseguir por um momento, mas essas raízes, elas só são eliminadas de forma concreta quando o Senhor se torna cada vez mais o centro da nossa vida. E eu queria, como um ato de fé aqui hoje, eu vou já pedir para você ficar de pé, para a gente dar continuidade ao nosso culto, mas eu queria que, como um ato de fé, aí no seu lugar, antes de você se levantasse pensando: ei, esse vai ser o primeiro passo. Esse vai ser o primeiro passo que eu vou dar para sair da caverna. Esse vai ser o primeiro passo que eu vou dar para sair desse isolamento. Eu queria que, quando você ficasse de pé, você falasse: ei, esse vai ser o primeiro passo de uma caminhada nova, de uma caminhada que vale a pena ser vivida. Ei, esse vai ser o primeiro passo.